Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Janela Europeia. Sou a Daniela Matulso, estudante de Estudos Europeus.
Eu sou a Vera Costa, estudante de Relações Internacionais e também membro do NAPEC. E, primeiramente, esperamos que tenham tido um bom Natal e que tenham tido um ótimo semestre. Hoje iremos falar sobre o tema do mês de dezembro, que é precisamente o tema de oportunidades da União Europeia. Iremos apresentar e analisar os diferentes estágios que têm ao vosso dispor, mas também as diferentes oportunidades de emprego que têm na União Europeia, já a pensar numa perspectiva futura.
Estes estágios, como estudantes de estudos europeus e de relações internacionais, penso que todos nós, tal como eu e a Vera, temos a curiosidade de trabalhar de perto com as instituições das quais estudamos as nossas licenciaturas. E desta forma, a União Europeia fez um trabalho contínuo em tornar as instituições um processo menos arcaico e mais próximo dos cidadãos europeus. Desta forma, oferece-nos um leque de estágios que temos disponíveis para nos candidatarmos. Para nos candidatarmos também a estes estágios, temos obviamente alguns critérios a cumprir. Dois dos critérios principais e mais abrangentes é ter uma licenciatura concluída e sermos fluentes em duas línguas dos Estados-membros. Obviamente, sermos fluentes na nossa língua nativa. O segundo critério, sermos fluentes em inglês e francês, e se souberem ou tiverem conhecimento de uma outra língua, é sempre uma mais-valia no vosso currículo e nas vossas candidaturas.
Primeiramente, vamos agora abordar o estágio Schumann, que vocês certamente já terão ouvido falar, e é dos estágios mais conhecidos que nós temos ao nosso dispor. É um estágio que vocês trabalham no Parlamento Europeu, e sendo que as candidaturas para o mesmo abrem duas vezes por ano, ou seja, em outubro e em maio. E para vocês candidatarem, necessitam de enviar uma carta de motivação, enviar um currículo, que tem de ser escrito em inglês ou francês, ainda uma cópia do bilhete de identidade e também uma cópia do registro criminal, para além daquelas características que a Daniela já tinha referido anteriormente.
Depois da candidatura, das duas uma, ou somos selecionados e somos contactados para uma entrevista telefónica, ou ficamos numa lista restrita. No caso não recebemos nenhuma destas informações, significa que infelizmente não fomos selecionados, mas temos mais opções de estágios, como vamos ver a seguir. Efetivamente, este estágio consiste no quê? Ele tem várias áreas de atuação, tais como a comunicação, o emprego, economia e finanças. Mas no que diz respeito à nossa área de estudo, nós podemos trabalhar em pastas como as relações internacionais ou as políticas internas da União Europeia.
É um estágio que tem a duração de 5 meses e que tem um salário mensal de 1.300 euros e que tem também a possibilidade de trabalhar em 33 cidades da União Europeia nos vários serviços do Parlamento Europeu.
Este é um dos estágios que, penso tanto para mim como para a Vera, são mais interessantes, porque nos podem colocar em contacto com o maior tipo de culturas. Como a Vera acabou de dizer, temos a oportunidade de trabalhar em 33 cidades diferentes da União Europeia, o que também é um enriquecimento para o nosso currículo e tanto para o currículo como experiência pessoal. Estes estágios têm uma curta duração, portanto não é um estágio que nós possamos ver como um trabalho de futuro ou um trabalho contínuo, mas é uma importante forma de termos um currículo mais trabalhado e de sermos uma mais-valia para uma instituição a nível nacional ou a nível internacional, conforme o nosso gosto.
Sim, e vocês também não pensem que vão neste estágio estar apenas a servir cafés ou a imprimir fotocópias, porque na verdade é que vocês irão trabalhar, irão estar junto do processo de decisão, irão basicamente entrar nesta que é a vossa experiência profissional, e acho que é muito bom para já terem assim uma ideia daquela que irá ser uma possível chegada futura, ou seja, um possível emprego futuro, não é, na União Europeia, e é bom para vocês começarem assim logo de início.
Outro dos estágios que a União Europeia tem ao nosso dispor trabalha é o estágio da Blue Book. Neste caso, o estágio decorre em permanência com a Comissão Europeia. As candidaturas abrem em janeiro e em junho e julho. Existem dois períodos de estágio por ano e que vocês podem escolher à vossa preferência, ou podem se candidatar a ambos para terem uma maior possibilidade de conseguirem a vossa vaga. Neste caso, o estágio Bulbuk trabalha na área da administração ou na área de tradução em Bruxelas, ou também trabalha nas capitais ou nas delegações da União Europeia.
Agora, a área que mais contabiliza com aquela que é ambas as nossas licenciaturas é precisamente a área da administração. É nesta área que vocês irão organizar reuniões, preparar documentos de trabalho, participar em audições públicas e em grupos de trabalho. Ou seja, irão estar precisamente mais perto deste processo de decisão que lhes falei há bocado.
Este estágio, tal como o estágio da Schumann, é um estágio que é remunerado e o valor é aproximadamente 1.300 euros mensais.
De seguida, nós temos também outro estágio, que é os estágios no Serviço Europeu de Ação Externa, em que os principais estágios são remunerados para os jovens licenciados com menos de um ano de experiência profissional.
Neste caso, e como referido acima, também é necessário ter uma licenciatura concluída e um bom conhecimento das línguas inglesa e francesa, sendo que isto é sempre algo muito valorizado na vossa candidatura. Outro critério que também é valorizado é terem conhecimento ou aprofundado ou médio da língua do país de acolhimento. A duração deste estágio é aproximadamente entre 5 a 6 meses e a remuneração depende do país ao qual forem acolhidos.
Pronto, é assim, de momento nós temos apenas a decorrer o estágio na delegação da União Europeia para a Mongólia, mas numa perspectiva já mais tardia poderão ter outras oportunidades noutros países que irão surgindo ao longo do tempo.
Sim, estes estágios vão mudando geograficamente.
Exatamente.
Portanto, é sempre, vocês vão estando atentos e atentas e vão vendo a área geográfica do vosso maior interesse para se poderem candidatar.
Exatamente. E nós depois também temos estágios em que vocês podem estagiar apenas juntamente de um só eurodeputado.
Este estágio é um estágio com características um bocadinho diferentes dos dois de acima apresentados, porque não tem uma candidatura e um processo tão formal como os dois de acima. Este estágio tem uma duração de 6 semanas a 5 meses e pode ser realizado em qualquer altura do ano.
Vocês, lá está, têm de ter as características que a Daniela já tinha falado anteriormente, só que neste caso a candidatura, ao proceder-se de uma forma diferente, vocês têm de contactar os deputados, os eurodeputados em questão. Ou seja, vocês poderão fazê-lo através dos sites dos grupos parlamentares, onde têm os mails dos diversos eurodeputados da delegação portuguesa. Eu estou a falar da portuguesa porque é aquela que vocês, ou seja, nós estamos mais à vontade, porque temos precisamente conhecimento profundo da língua portuguesa, e devemos ser aquela que nós estamos mais a par sobre quem é que são os eurodeputados e as temáticas que abordam.
Neste caso, a candidatura para este estágio é feita, nem todos os eurodeputados conseguem receber estagiários e, portanto, este é um estágio com uma grande afluência de candidaturas e com muito poucas vagas. Cada eurodeputado tem apenas direito a 2 estagiários, portanto, acaba por ser difícil de entrar. Isto não é uma forma de desmotivação, é apenas uma chamada à realidade.
Agora, a remuneração aqui é feita de uma forma diferente, porque atrás nós vimos que a remuneração situava-se nos 1.300 euros mensais, aqui pode variar, porque pode ir desde os 897 até aos 1.470. Ou seja, isto seria algo que vocês fariam de tempo inteiro, mas não querendo vos desmotivar com a remuneração que podem obter, é algo que vocês apenas terão no início. E agora o objetivo que vocês têm com este estágio, precisamente aprender acerca do funcionamento da União Europeia, do Parlamento Europeu, e vocês, ao trabalharem diretamente com o Eurodeputado, estão a participar perto daquilo que é o processo de decisão.
Este é também um dos estágios que nos põe em contacto tanto com a política externa como com a política interna, porque é o único estágio que nos oferece a possibilidade de trabalharmos com um deputado, com um eurodeputado nacional, mas que ao mesmo tempo tem pastas que podem ser do interesse nacional, portanto podemos ter mesmo algum impacto mais próximo. Pensando para mim como para a Vera, este é um dos estágios que nos, nos causa mais curiosidade, apesar da dificuldade em obter alguma vaga, não é? Temos ainda os estágios no Comitê das Regiões Europeu e no Comitê Económico e Social Europeu. Em ambos os estágios, as candidaturas decorrem entre janeiro e junho. Quanto ao Comitê das Regiões Europeias, este representa o poder local e regional de toda a União Europeia. Já o Comitê Económico e Social Europeu é um órgão apenas consultivo, composto por representantes de organizações de trabalhadores e de empregadores e de outros grupos de interesse. Desta forma, para ambos os estágios, necessitam novamente ter a licenciatura concluída e ter uma fluência nas duas línguas que falamos. A remuneração assenta aproximadamente também nos 1.300 euros mensais.
Agora, iremos falar de um estágio que é um estágio diferente dos outros, porque é um estágio curricular, ou seja, vocês fazem durante a vossa licenciatura e precisamente por ser curricular é não remunerado. E estou a falar do estágio do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este estágio é realizado em Lisboa ou no estrangeiro e pode acontecer duas vezes por ano e isso depende de acordo com o decorrer dos semestres letivos, sendo que os estágios são feitos durante o decorrer da formação académica.
Este é o único estágio que tem estas características, ou seja, o programa de estágios curriculares do Ministério dá-nos a oportunidade de, durante a nossa formação académica, estarmos em contacto com os funcionamentos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Política Externa, e este estágio coloca-nos ainda de frente com a forma como os órgãos e os funcionários do Ministério asseguram a representação do Estado português junto de outros países e das organizações internacionais. Este estágio decorre nos dois semestres letivos, portanto isso é uma oportunidade de vocês terem vaga tanto no primeiro semestre quanto no segundo, ou de escolherem conforme as vossas cadeiras ou preferências.
Ainda dentro desta parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já temos um estágio que é o estágio profissional, ou seja, já não é um estágio curricular, e ele é feito através do Instituto Diplomático. E é um estágio que coloca o licenciado a contactar com os serviços externos do Ministério, com as embaixadas, com os consulados e com as missões de representação.
Este estágio tem a duração de 12 meses contínuos, sendo uma experiência internacional numa das principais áreas de atuação de política externa portuguesa. No caso, podem trabalhar com duas pastas, ou com a diplomacia económica, ou com a diplomacia política e apoio consular. Cada estagiário beneficia de uma bolsa mensal, de um subsídio de refeição, de um seguro de saúde, de trabalho e de saúde. Um seguro de acidente, de trabalho e de saúde.
Pronto, estes são estágios que são muito concorridos e com grandes vantagens para o vosso enriquecimento pessoal e do currículo, mas queria-vos também salientar que vocês, para concorrerem para este estágio, vocês terão que passar por um vasto processo de candidatura, ou seja, vocês terão que fazer os testes de línguas, que são testes muito puxados, terão também que fazer a parte da entrevista, ou seja, não querendo desmotivar-vos, lá está, mas vocês irão ter que passar por todo um processo que acaba por ser mais maçudo do que os restantes estágios que nós vos apresentamos, mas que é um estágio que é ótimo, se vocês quiserem começar a vossa carreira precisamente na área da diplomacia, que nós bem sabemos que é muito atrativa
para a maior parte dos colegas, claro.
Exatamente.
Estes estágios, e como a Vera estava a dizer, não é, estas chamadas de atenção não são suposto ser um motivo de desmotivação para estas carreiras, ou para missões diplomáticas, ou para trabalhar em qualquer embaixada ou em qualquer instituição. Mas também é uma forma e é a prova de que a União Europeia tem tentado estar mais próximo dos cidadãos e dos jovens. Isto é uma forma filtrar os bons funcionários. Todas estas formalizações que aparentemente nos parecem um pouco desmotivadoras, penso que podem ter outra visão, porque é a prova de que a União Europeia tem um trabalho alargado e uma vasta opções de estágios. Apesar de às vezes, com o que temos dito, estes processos parecerem todos um bocadinho formais e complicados, penso que é apenas uma forma de a União Europeia conseguir ter perto de si os melhores funcionários e fazer com que as instituições funcionem de melhor forma para servir melhor todos os cidadãos. Portanto, eu penso que cada um de nós que se está a formar nesta área pode ter aqui uma boa oportunidade de futuro e uma boa perspectiva para enriquecimento pessoal e para deixar um contributo para a União Europeia.
Agora que nós vos apresentámos diversos estágios que podem concorrer após terminarem a vossa licenciatura, queríamos também, mas fazer aqui uma breve análise dos possíveis empregos que podem ter, mas já pensar numa perspectiva futura. Claro que nós nesta parte não iremos vos amassar tanto, porque a parte de estágios é aquela que vos interessa mais, que está, é mais numa visão de curto ao médio prazo, aqui já é mais a longo prazo. Portanto, queremos apenas referir que temos o pessoal permanente, que podem ser administradores ou assistentes, mas também ainda temos os agentes contratuais ou os agentes temporários, e isto tudo em termos de empregos da União Europeia. E dentro destes empregos têm também diversas formas de especialização e hierarquização.
Ou seja, quando nós nos candidatamos para um cargo de administração ou de assistência para uma instituição ou organização não internacional ou não governamental na União Europeia, vamos começar, obviamente, vamos candidatar-nos para um cargo mais, em princípio, mais primário. Sim. E, a seguidamente, dentro da organização é que podemos ter uma maior evolução na carreira. Desta forma, e já que vos demos agora os motes gerais dos empregos possíveis a desempenhar na União Europeia, podem também encontrar em muitos outros sites que oferecem uma variedade de empregos, de candidaturas e de oportunidades para assim não ficarem restritos apenas àquilo que vos dissemos aqui. E dessa forma, se no site da EURES e no site European Labour Authority, são dois dos principais sites onde podem encontrar oportunidades de formação, de estágio e para colocarem o vosso currículo cada vez mais, mais elaborado.
Lá está, esta lógica do emprego não é para já, para os que ouvem e também para nós mesmas, mas é apenas para todos nós termos já uma perspectiva futura daquilo que nós, dos possíveis empregos que podem se vir a candidatar, caso vocês queiram ingressar nos empregos da União Europeia.
Tanto eu como a Vera, queremos com este episódio do podcast motivar-vos a sermos todos, olharmos para a União Europeia de uma forma um bocadinho mais próxima e menos arcaica, como, ou longínqua, como muitas vezes nos fazem crer que ela é. Como estudantes de Estudos Europeus e de Relações Internacionais, penso que nós temos a função de participar nestes estágios, mesmo que muitas vezes não consigamos as vagas, claro, ou que nos pareça uma coisa difícil de ascender, candidatarmos a este tipo de estágios, ou participarmos em outro tipo de instituições para fazermos da União Europeia um sistema mais próximo dos cidadãos e um sistema cada vez mais menos burocrático e menos formal, não é? Nesta lógica, os estágios que apresentámos, obviamente, são do vosso interesse, mas caso não, são do vosso interesse quando finalizarem a licenciatura, mas se tiverem, mesmo que agora ainda estejam no decorrer da vossa licenciatura, vão vendo quando é que recorrem as vagas, se os regulamentos vão mudando, para na altura em que se quiserem candidatar e quiserem pensar numa perspectiva futura, já terem as coisas mais orientadas e não estarem com os medos que todos nós temos, que é o que é que vamos fazer depois disto, o que é que a nossa licenciatura nos vai propor de futuro. Uhum. Eu penso que isso são coisas importantes para nos mantermos calmos e cidadãos europeus, claro, cada vez mais
e
atentos e participativos. Sim, cidadãos portugueses e europeus. Esta é outra questão. Até que ponto é que estes estágios nos tornam cidadãos mais europeus ou não?
Acabamos de nos aproximar da União Europeia, mas eu queria apenas tocar aqui numa questão que é precisamente na parte de nós sermos... Vocês já estarem a ouvir este podcast, vocês repararam, nós precisamos aqui de um conjunto de qualificações, precisamos de saber este conjunto de línguas, de ter este diploma, de... Ou seja, acabamos por retratar aquela que é o espelho da nossa geração, que é a geração mais qualificada de sempre e que, na verdade, torna-se cada vez mais, parece que nos torna cada vez mais complicado ascender a certos cargos e certas posições. Portanto, na verdade, este estágio que nós vos apresentamos acaba por ser um início para vocês depois começarem nesta vossa carreira. Poderá ser um pouco desmotivador se vocês não forem selecionados ou se vocês já têm mesmo forem selecionados e a vossa experiência não corresponder àquela que...
Era a expectativa,
a expectativa,
não é?
Sim,
nem sempre ocorre da melhor forma.
Porque vocês... Lá está, é o início e não vamos estar propriamente a decidir isto e aquilo e a trabalhar tal como se fôssemos um eurodeputado e iremos estar mais no processo de...
uma retaguarda, exato. Mas também não, mas o processo de retaguarda também, a maior parte das vezes, é o mais importante para que todo o outro processo funcione de forma exatamente. Coerente e de forma que devida, não é?
Sim, sim.
Porque apesar de tudo, eu acho que seja trabalhar numa instituição a nível externo ou interno, acho que cada, e penso que falo por ti ou por mim, não é? Uhum. Quando estamos a trabalhar para uma instituição europeia, estamos sempre a trabalhar não por nós, mas por todos os cidadãos claro. Europeus. Portanto, isto é um trabalho que por si é remunerado, uns sim, outros não, mas também é um trabalho de dádiva para que a União se torne cada vez mais coesa e mais justa para todos. Apesar de nem sempre, como a Vera estavas a dizer, nem sempre conseguimos logo na primeira oportunidade, estávamos no processo de decisão, ou muitas vezes temos que fazer coisas que não queremos.
Sim,
penso
sim,
que são coisas que fazem parte e que muitas vezes nos enriquecem também.
Sim, ganhamos
algum estufo.
Sim, ganhamos estufo.
Que é necessário.
Para, que é necessário depois também para
conseguirmos ser profissionais de futuro, exato. Cada vez mais formados e mais íntegros para que as coisas funcionem da melhor forma possível para sempre.
Lá está, no mercado de trabalho não é propriamente o país das maravilhas, não é? Portanto, nós na verdade precisamos ter todo este estofo que nós vamos ganhando ao longo da nossa vida, da nossa experiência profissional, e na verdade estes estágios é um bom começo porque nós vamos estar em contacto com estes órgãos de decisão e vamos começar. Vamos passar por experiências que se calhar menos agradáveis, outras mais agradáveis, mas lá está, tudo isto faz parte. Não querem estar a desmotivar.
Nós esperamos que com este podcast tenham ficado esclarecidos e com um mote para pensarem na vossa carreira de futuro e com as ideias gerais para os estágios e empregos que podem usufruir nesta nossa união, não é?
Claro. Nós por agora terminamos o nosso podcast, mas fiquem para ouvir
os próximos
e estejam atentos a mais novidades nas nossas redes sociais.
Desejamos um bom semestre, que aproveitem o ano novo e que tenham também sucesso nesta nova época de exames que se aproxima.